Ralph de Carvalho, a gente evidentemente celebra aqui a vitória do Afogados ontem, vitória heróica, como diz o Jornal do Comércio, contra o poderoso Atlético Mineiro, o Galo Mineiro. Mas o que a gente observa aqui é, eu estava dando uma olhadinha na imprensa mineira, mas rapaz, é uma pancada em cima do Atlético Mineiro, Ralph, não é brincadeira. O jornal Estado de Minas...
Vexame, né?
Não, o maior vexame da história do Atlético Mineiro é o que trata aqui o jornal Estado de Minas.
Mas isso porque é um acúmulo, né uhum. Wagner? Ele saiu precocemente da Sul-Americana. Tem uma relação aqui de coisas que o Atlético deixou de fazer. Quer dizer, está saindo praticamente de todas as competições rentáveis que gerariam dinheiro para o clube. O investimento no jogador é para ter retorno, não é para se afundar, não. Então, o prejuízo é financeiro, técnico e de imagem para o Atlético, a desclassificação. Então, esse acúmulo gerou um impacto muito grande depois de ontem à noite. E isso valeu o quê? A demissão do técnico venezuelano Rafael Dudamel e também do gerente de futebol, diretor de futebol e comissão técnica. Voou tudo no pau. Mas a gente vai falar daqui a pouco do jogo e principalmente do Afogados. Antes eu quero dizer que morreu um treinador muito conhecido e muito querido pela maneira com que ele tratava todo mundo. Valdir Espinosa foi campeão carioca em 1989 com o Botafogo do Rio, onde estava como supervisor, como gerente no momento, era o cargo dele. E foi campeão do mundo pelo Grêmio em 1983. O Espinosa foi técnico rodando praticamente o mundo. Treinou até time de Las Vegas nos Estados Unidos. Então, ele morreu hoje, aos 72 anos, em razão de complicação no pós-operatório de uma cirurgia que ele fez na região do abdômen no dia 17 passado. Então, estamos aqui lamentando a morte de Valdir Espinosa, aos 72 anos de idade. Ontem, tivemos 3 jogos. Afogados 2, Atlético Mineiro 2 no tempo regulamentar. E nos pênaltis, era uma vaga para a Copa do Brasil, a equipe do Afogados ganhou o jogo por 7-6. Acertou 7 e o adversário só conseguiu acertar meia dúzia. 2 dos pênaltis foram inicialmente perdidos por jogadores do Afogados. Mas em seguida, o goleiro, o Aleph, fez história. Defendeu 2 pênaltis e igualou a disputa entre o Atlético e o Afogados. Aí foi rolando, bateu a primeira série de 5 pênaltis, e aí foi para quem perdesse 1-1. E o que aconteceu é que o Afogados acabou classificado. O trio elétrico não parou durante a madrugada na cidade. Agora, o Salgueiro também jogando melhor, venceu o Sport ontem à noite por 2-1. O Sport jogou uma péssima partida. E está claro agora que a diretoria aceita a ideia que a gente vem batendo aqui todo dia, de que o Sport precisa contratar 2 laterais, 2 zagueiros, precisa contratar meia ainda, porque só vai ter 1, porque o Mugni não é um meia de arrumar, não é um jogador de construção de jogo. Então tem coisas desse tipo. Está correndo o risco do Sport precisar contratar 1 atacante, Elton em má fase, e agora o Brocador. Se o Brocador estiver entrando na mesma má fase do Elton, não tem como o Sport entrar numa primeira divisão sem contratar um centroavante também. O caminho mais curto para poder dar espaço e condição financeira é emprestar o Elton e contratar um outro para ficar com o Brocador. Depois a gente volta a esse jogo. O Santa entrou no G4 do Grupo B da Copa do Nordeste ontem à noite ao vencer o Frei Paulistano por 3-1. E hoje o Náutico joga às 20 horas, às 8 da noite, nos Aflitos, enfrentando o ABC pela Copa do Nordeste, e Chiesa já está assegurado. Minha gente, na linha o herói do dia, técnico Pedro Manta, que ontem, nesse mesmo horário aqui, conversou com a gente, se colocando como o Davi diante do Golias. E o importante, ele disse que ia jogar com inteligência. Boa marcação, contra-ataques importantes que geraram dois gols. Uma coisa que a gente precisa anotar: o time do Atlético tem uma folha salarial muitas e muitas vezes maior do que a do Afogados. Todo mundo sabe disso. O jogador de 500 mil na folha do Atlético, uma folha que se diz em torno de 9 milhões, e o Afogados desafiou esse gigante. Dentro de campo, uma marcação que foi sensacional, uma superação absoluta do grupo e, portanto, hoje uma comemoração que eu tenho a impressão que varou a madrugada. Quem vai contar isso para a gente agora é o técnico vitorioso Pedro Manta. Bom dia, Manta. Como foi depois do jogo? A gente vai falar do jogo. Qual foi a sensação e a vibração aí de Afogados?
Bom dia, Ralf. Bom dia, Jornal do Comércio. Bom dia, Pernambuco todo. Um abraço, torcedor pernambucano. Caramba, é imensurável você falar o que aconteceu, né? É, por tudo. É, a gente tem que beliscar a gente mesmo, cara. Mas o grupo, como você falou, o grupo foi muito calculista. A gente sabia, a gente estudou muito o Atlético. Eu e minha comissão estudamos muito o atleta, envolvemos também os atletas nesse estudo, nesse levantamento de idade do atleta, um gigante, né, aquilo que a gente falava. Eu falei para ele, o Golias é muito grande, então me dá mais espaço de dar o golpe. A gente teve a proposta de jogo, eu não joguei atrás, e eu não tinha nada a perder, até eu coloquei isso para você ontem, a gente era livre atirador, não tinha nada a perder. Se por acaso desse errado, eu acho que a gente tinha feito uma missão extraordinária com o Sertão e com a Forrada. Mas a equipe foi atrevida lá na frente, com muita movimentação, a gente soube usar bem os contra-ataques. Na verdade, a gente começou o jogo pressionando o Atlético. Eu entrei com praticamente três volantes, né? Fechei um pouquinho o meio, porque eu sei que o Atlético joga muito de dentro para fora, né? Uma movimentação muito grande ali dos três homens. De meio deles, né, a chegada do Alan, do Jair por trás, dois laterais muito bons, né, o Guga, lateral da Seleção Olímpica Brasileira, o Arana, dispensa comentário, então a gente tentou anular. Deu certo, né, a superação do grupo foi tudo, velho. O que aconteceu dentro do jogo, eu acho que ontem foi feita uma nova saga aqui no Sertão com essa vitória do Afogados.
Agora, o que eu achei importante, primeiro, o foco do seu time. Segundo, o que eu chamo de superação, porque quando havia uma sobra de bola, um bate e rebate, que o Atlético tinha possibilidade de finalizar, alguém do ataque, do meio, pulava na frente e praticamente impedia, era a bola que resvalava, gerando até muito escanteio. Dois jogadores que a gente tem como excepcionais no time do Atlético ficaram, de certa maneira, apesar do movimento que eles faziam, se deslocando, mas com a marcação que nunca era um homem só. Sempre tinha um marcando e outro encostado. Em cima de Otero, que eu reputo como o melhor jogador do time do Atlético no jogo de ontem, e o Johan, que acabou, inclusive, expulso no final do segundo tempo. Agora, foi um jogo memorável, não tenha dúvida que foi, por essa superação, é a palavra que vem na minha cabeça para falar do seu time, Pedro Manta.
É verdade, essa palavra resume muito o que foi o jogo, o que foi o que antecedeu o jogo. A nossa realidade orçamentária em relação ao Atlético, né? Você falou anteriormente, o Atlético, talvez 10% do salário do jogador do Atlético para a nossa folha, que ela beira 98 mil, né? Então, extraordinário esse poder de aplicação do grupo. Onde tinha um jogador do Atlético, tinha dois, a gente, três. O Otero é um jogador excepcional, me encheu a vista. Que jogador, um jogador que não deixa, não para no campo. Tem uma patada na perna, extraordinária, né? A gente sabia que precisava anular aquele jogador. E o grupo foi superou bem, entendeu bem, aplicou-se bem. Acho que um jogo para marcar, né? Acho que marca na história do futebol do Sertão. A região tão sofrida aqui, necessita dessa alegria. E como eu falei para os diretores aqui, agora é a hora de dar uma organizada. Ontem eu tinha comentado com você a questão de ter uma estrutura de CT, de formar atletas, ter uma vida própria, né? Porque eu acho que tem muita gente boa aqui que passa despercebido. uma riqueza, a natureza boa de bons atletas aqui que brota, precisa trabalhar de maneira correta. Então, parabéns ao grupo, parabéns à nossa aplicação, parabéns ao trabalho. Nós jogamos contra qualquer um, cara, é um gigante. O time dos caras é muito bom, muita movimentação. E com bom trabalho, com essa superação toda, eles entenderam e a gente conseguiu anular a equipe do Atlético.
Olha, nós falamos aqui em jogadores do Atlético, mas a gente tem que destacar alguns jogadores importantes. Os gols feitos pelo Afogados, o gol, aquela bola matada no peito. Aquela bola matada no peito do Candinho e o chute que ele deu, que o goleiro não viu nem a bola. A jogada do Felipe, que foi sensacional, uma jogada individual. Ele, de cabeça, ele conseguiu tirar o Guilherme Arana da jogada, caminhou para dentro da área e deu aquele pipoco no gol. Uma coisa linda. E uma coisa que a gente precisa destacar. O time do Afogados sempre esteve à frente do placar. Fez 1-0, veio o empate. Fez 2-1, veio o empate. E acabou levando para os pênaltis. Agora, o herói, sem dúvida, na batida de pênaltis, foi o goleiro, o Aleph. Porque defendeu dois. Depois que o Afogados perdeu aqueles dois pênaltis com Diego Ceará e Douglas Bomba, parecia que ia dar Atlético Mineiro. Aí, de repente, o goleiro do Afogado defende o chute de Alan e de Natan do Atlético e põe de novo o Afogados no páreo. Isso aí dá uma emoção, é uma coisa sensacional. Como é que o técnico no banco vive isso? Como é que você fica ali? A expressão da gente aqui, torando o aço ou não?
Demais, cara. Vai perder aqueles dois primeiros pênaltis e olha que eu coloquei os dois primeiros pênaltis, os atletas que batem com mais, treinavam melhor, com maior perfeição. O Diego é o nosso batedor oficial, ele perdeu o primeiro tempo, primeiro pênalti, depois o Douglas. E aí eu sentei no banco, quando eu não fiquei mais enfileirado com o grupo, eu sentei ali porque você acalma um pouco o nervo, né?
É verdade.
E pedi a meu Deus do céu que o melhor acontecesse, mas superação nos pênaltis, superação no jogo. Esse gol do Felipe aí que você, na rua, que você tocou, foi um gol excepcional. O Felipe ganhou uma bola no toque sutil, em cima do Arena, né? E foi pra dentro do gol, tirou do goleiro, tirou outro adversário que chegou e fez um golaço, acho que um gol marcante na carreira dele, na vida dele. E isso aí pediu ao grupo lá na frente. Eu disse, ó, cara, a gente vai se posicionar, a gente vai ter essa leitura de jogo, mas aí tem que ser atingido lá na frente. Eu tenho que encarar o Golias pra dentro dele, eu tenho que ir pra dentro dele. Porque lá tem 11, aqui também tinha 11, né, Raul?
É verdade. Então, o
Candinho já tinha feito um gol muito bonito aí contra o Náutico, você se lembra, um gol de falta, gol de Champions League, né?
Foi verdade. Foi parecido a bola.
Parecido, né? Só o outro foi de bola parada, né? E esse outro, ele gira e solta um canudo, surpreendeu o Mikael, né? O grupo todo. O grupo todo foi importante. Eu não falo muito individualmente, eu falo pelo grupo, que eles entenderam aquilo que a gente queria. Houve precaução e houve atrevimento, que é que foi mais importante para esse jogo de ontem.
É, só para informar a você que está acompanhando agora, o Afogados ganhou a vaga. Ganhou 1,5 milhão, 1,450 milhão ontem, ao passar pelo Atlético, agora vai para a terceira fase. Eu quero dizer que nos pênaltis deu 7-6, porque o Afogados acertou 7 cobranças e o Atlético só 6. O Atlético perdeu 3 cobranças e o Afogados perdeu 2 de todas as batidas.
Exatamente.
Né? Então deu 7-3. Agora, eu vou colocar aqui o seguinte, deste 1,450 milhão que o Afogado vai botar no bolso, 16% eles serão tirados como taxas. 5% de INSS, 6% da Federação Pernambucana de Futebol, 5% para o direito de arena dos jogadores, o que vai para o sindicato distribuir com os atletas no final do ano. Sobram 1,218 milhão. Com esse dinheiro, você falava nisso há pouco instante e falou ontem também. Comprar um terreno e começar a construção de um centro de treinamento. Seria esse o princípio, não é, Pedro Manta?
Esse seria, eu acho, o ponto básico, pontual, né? Vamos dizer assim, um momento pontual do Afogado de crescer ainda mais. a importância, eu não vejo também não só a questão do dinheiro, as pessoas às vezes se ligam muito com o dinheiro, né, Alfonso, eu já declarando, acho que a visibilidade é a mais importante nesse momento, tá? A visibilidade do nosso trabalho, o trabalho do grupo, da minha comissão, das pessoas que fazem Afogados, é um tudo humilde. Claro que agora precisa alavancar, mudar o patamar, né, buscar outros ares, se organizar. Eu preciso ontem mesmo de reforçar essa equipe com dois ou três atletas para nova fase da Copa do Brasil, para também no Pernambucano. A gente tem uma série D que vem pela frente, né? Tem uma série de processos que a gente precisa sentar com calma, analisar tudo. Claro que a premiação é importante, motiva, né? Eu tenho jogadores aqui que dão R$1.000, R$700, e R$700 é complicado. E agora é hora do cara se arrumar, comprar um terrenozinho, comprar uma coisa, ajudar a família, né?
É verdade.
Ajudar a esposa, ajudar os filhos. Mas o mais importante é essa visibilidade. É o espaço que a gente está conquistando, que o grupo está conquistando, né? Isso aí que frisou muito a eles. E agora seja o que Deus quiser, né? Vamos trabalhar para fazer mais histórias ainda.
Tá certo. Eu quero fechar essa nossa entrevista, essa reportagem, lhe parabenizando a direção, o grupo e a torcida também do Afogados, todo o povo de Afogados da Engazeira. Foi um feito ontem à noite que orgulhou Pernambuco e valorizou muito o trabalho. Você, inclusive, entra num outro patamar de um treinador estudioso, estrategista, porque com um grupo tecnicamente abaixo do Atlético, você conseguiu, ao cabo e ao fim, superá-lo. Parabéns, Pedro Manta. E um bom dia de muita felicidade para você.
Obrigado, Rafa. Um abraço a todos da Jornal. A gente agradece de coração. Segue a nossa luta, né? Eu acho que tudo fruto de um trabalho, cara. Eu venho ralando muito no futebol pernambucano. Não só no pernambucano, aqui no Nordeste. Eu já trabalhei em várias capitais do Nordeste. Trabalhei muito tempo como auxiliar de Giva, do nosso Givanildo Oliveira. E vamos lá, vamos conquistar nosso espaço com dignidade, com respeito. E lá na frente a gente tem uma fatia do bolo melhor, com certeza. Um abraço a todos.
Bom, esse é o técnico que está comemorando, o técnico Pedro Manta do Afogados da Engazeira, que ontem ganhou a vaga em cima do Atlético Mineiro. Mas tem o técnico que está lamentando, o técnico Daniel Paulista do Sport, que só tem jogado mal e ontem perdeu para o Salgueiro lá no Sertão. Salgueiro mereceu ganhar, mas o Daniel explica o jogo.
Um momento muito complicado, é difícil. Agora, eu respondo por nem 10 dias de trabalho, né? Então, é lógico que o jogo de hoje, um jogo extremamente ruim, muito ruim em todos os aspectos. Agora, vamos olhar para frente. Para frente, a gente vai procurar fazer o que tiver ao nosso alcance, procurar tentar melhorar essa equipe, melhorar o rendimento, porque precisa ser melhorado. O torcedor ele tem total razão de cobrar, de estar insatisfeito. Os números mostram isso, o rendimento também. Agora, sábado, a gente já tem um outro jogo dentro de casa, onde a situação ela vai piorando a cada rodada, quando a equipe não consegue os pontos que precisa. E sábado vamos jogar praticamente uma decisão onde a gente precisa pontuar para começar a reverter uma situação, pelo menos a situação em termos de classificação, para tentar se classificar e ter mais tempo aí para preparar essa equipe para tentar jogar umas finais. Acho que tá faltando tudo, né? Você citou algumas coisas, eu acho que assim, falta uma melhora do sistema defensivo, falta uma melhora do meio campo, falta uma melhora do sistema ofensivo. São situações que precisam ser trabalhadas, são situações que precisam ser melhoradas urgentemente. A gente está tentando buscar uma formação ideal, mas infelizmente a gente ainda não encontrou essa formação. Além disso, tem o aspecto também que a gente tem que dar uma melhorada na questão de resistência da intensidade de um jogo para essa equipe. A equipe não consegue manter uma mesma dinâmica durante toda a partida, então a gente tem que melhorar isso. O intuito de ter deixado alguns jogadores lá é tentar procurar melhorar isso. Nós estamos tendo que trabalhar com essa sequência de jogos, né? Viagens, então a gente tem que procurar se virar dentro da maneira como a gente pode. A gente vai fazer tudo isso e tentar buscar ao mesmo tempo os resultados, que são fundamentais, até porque a situação é difícil tanto na Copa do Nordeste quanto no campeonato estadual.
Olha, o Daniel acaba de passar um retrato, e um retrato que mostra uma situação feia do Sport, um time que vai para a primeira divisão a partir do mês de maio. Tem que contratar quase que uma nova equipe. Isso a gente vai falar ao meio-dia, vamos voltar a esse assunto. coisa que a direção do Sport não admitia, já está admitindo. O Sport precisa de uma defesa inteira, dos dois laterais ao zagueiro de área. A gente volta ao meio-dia sobre isso, porque a gente também quer ouvir agora um técnico que, com um grupo reduzido, está alcançando todos os objetivos. O Santa Cruz é líder do campeonato estadual, está lá em cima com 16 pontos, isolado do segundo colocado, que é o Náutico, que joga hoje. E com o resultado de ontem, lá na Arena, ontem à noite, 3-1, em cima do Frei Paulistano, o Santa Cruz avançou na competição onde ele não ia bem. Já está no G4. O Santa fez 7 pontos, entrou no G4, que é a zona de classificação da Copa do Nordeste também. Itamar Schulli está falando sobre o jogo.
Eu vejo que foi uma vitória importante na Copa do Nordeste, que momentaneamente nos deixa entre os 4 primeiros, isso é muito importante. Teve coisas novas, situações novas, e é onde a equipe soube fazer, executar, tem coisas que, outras situações que erramos, né? Principalmente no passe no primeiro tempo, onde devíamos ter mais calma para fazer o passe, mas também teve coisas positivas, uma equipe que o adversário deu um chute ao nosso gol de fora da área e mais nada, fizemos algumas jogadas a qual nós tínhamos treinado, jogadas ensaiadas e elas ocorreram. Parabéns pelos atletas de executarem aquilo que trabalharam no treinamento. Então houve evolução, no meu modo de ver, em algumas situações, e algumas nós pecamos, principalmente no setor do meio, na hora de dar o passe, de ficar com o controle da bola um pouco afoito, mas isso depois nós conseguimos corrigir para a segunda etapa, porque a gente está numa evolução, né? A gente está numa evolução, nós pegamos uma equipe que realmente, eu lhe confesso que dois, três jogadores que remanescentes do outro ano, e aí você vai trazendo peças, juntando com meninos do sub-23 e esperando o retorno dos atletas que jogaram nos juniores, né, lá na Copa São Paulo. Nesse mesmo paralelo, vindo outros, nós tínhamos momentos que nós tínhamos três grupos trabalhando, grupo A, grupo B, grupo C, porque são trabalhos diferentes. Então foi muito planejamento, foi muito trabalho. A gente chega no clube às vezes 7 horas da manhã e sai às 9, às 10, então muito trabalho, treinamento e planejamento, né? E claro, a execução do trabalho, a gente tem que parabenizar aos atletas pelo que eles executam, a diretoria por tentar sempre nos dar a melhor condição de trabalho e continua lutando, né, para a gente sempre ter mais opções que a gente precisa. Quando a gente perde, não em tudo está, tudo está negativo, não. Mas quando a gente vem dos resultados como a gente vem, que são muito bons, também a gente não pode ficar com o olho fechado e dizer, não, pô, tudo está uma maravilha. Precisamos melhorar em alguns quesitos, e isso envolve todos nós juntos no trabalho do dia a dia e internamente. A gente sempre tem tido uma conversa muito boa com a direção. Amanhã mesmo tem um almoço com o presidente, e isso tudo é para planejar o Santa Cruz.
Bom, esse o Itamar Schulli, vitorioso por enquanto, com um grupo, um trabalho realmente muito bom e eficiente. Ele chegou a ter um conforto de ter Pipico fora, porque está poupando também um pouco de Pipico, está com desgaste físico. E agora, no próximo jogo, está previsto, inclusive no clássico, ele continuar sem Pipico, como foi informado. Agora, significa dizer que uns lamentam, outros comemoram, é do futebol. Então, só repassando para a gente fechar. O Afogados conseguiu vencer o Atlético Mineiro nos pênaltis, ganhou a vaga, vai para a terceira fase da Copa do Brasil. Um feito extraordinário para uma equipe nova, que só tem 6 anos de atividade e que fez a primeira competição nacional. O Afogados classificado. O Santa Cruz ontem entrou no G4 da Copa do Nordeste, ganhando de 3-1 para o Frei Paulistano. E o Salgueiro ganhou do Sport, se mantendo na faixa de classificação do campeonato estadual, o que o Sport ainda não conseguiu. Então, alguns comemoram, outros lamentam, é o que a gente vê sempre no futebol, Wagner.